Olá, eu sou a Chara Nicolau e esse é o Pode Cultivar, o podcast do seu programa de educação financeira e previdenciária, uma iniciativa do Eletros Cultivar. Hoje vamos falar sobre guerra. Tem a comercial entre Estados Unidos e China, que falamos no último episódio, e uma expectativa de o início de uma terceira guerra mundial? Será? Tem eleição norte-americana, recuperação do PIB brasileiro, migração dos planos BD e CD Eletrobras, alta rentabilidade e títulos marcados a mercado. Começa agora o episódio número 2 do Pode Cultivar sobre economia e o seu investimento na Eletros.
Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros.
Hoje aqui comigo os já conhecidos Luiz Guilherme e Arthur Michelini da equipe de investimentos da Eletros. Luiz, vamos começar o nosso bate-papo com o cenário mundial. No primeiro episódio desse podcast, a gente falou bastante sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China e muita coisa aconteceu de lá para cá. O que aconteceu? Conta pra gente.
Bem, na realidade, no último podcast, a gente falou da dificuldade que existia, né? Estava ocorrendo na parte de negociação, principalmente entre os Estados Unidos e a China. E o que a gente tem visto é que as coisas evoluíram bem. Essa primeira fase de acordo deve ser fechada agora no dia 15. Semana passada, o vice-premier chinês veio para os Estados Unidos para assinar esse acordo. Então, agora, no dia 15 de janeiro, está previsto uma assinatura de acordo entre a China e os Estados Unidos. E o que tem sido muito positivo para o mercado. Mercado, de novo, mercado americano, renovando as máximas históricas. Então, o S&P 500 já está na máxima de novo. Na quarta-feira, semana passada, mesmo com toda a questão ligada ao Irã, nos Estados Unidos, você já viu a Bolsa voltando a novos recordes. Então, assim, temos um cenário muito positivo no que diz respeito à guerra comercial, que era o cenário que a gente estava trabalhando. A gente mencionou na época, a gente acha que a questão eleitoral nos Estados Unidos, o fato de ter um processo eleitoral e o Trump precisar, quer dizer, provavelmente trabalhar para sua reeleição, faz com que ele tenda a fechar um acordo comercial para ter uma economia mais forte nos Estados Unidos, um PIB mais pujante, assim como também os índices de mercados financeiros melhores. Então a gente já estava com esse cenário de que o acordo seria fechado, que foi muito positivo para os investimentos, até porque se a gente olhar todos os ativos de risco, né, nesse cenário vieram se valorizando. Então a bolsa americana e a bolsa brasileira valorizaram muito, tanto dezembro, janeiro também estão se valorizando, estão positivos os índices. Isso tudo porque você está vendo um cenário desse acordo melhorando e o mundo todo um cenário de crescimento melhor do que se tinha de expectativa anteriormente. Então sim, você teve uma evolução grande de um mês para cá, já está em via de fato de assinar esse acordo. E aí vamos ter que acompanhar até o outubro, né, quando for o processo de reeleição nos Estados Unidos, o que vai acontecer se isso continua assinando e as outras etapas do acordo comercial. Então houve uma evolução muito positiva.
Falando em reeleição, não sei se tem a ver, né, mas o Trump também andou aprontando aí nesses últimos dias e criou aquela velha, será que começa uma terceira guerra mundial por aí? O que vocês acham sobre o que está acontecendo?
Então, Sharon, a visão do mercado como um todo, assim, de todo esse evento, é que uma terceira guerra mundial não vem dessa vez, não. A gente viu os impactos, o mercado ser impactado muito pouco por esse ataque, tanto do Trump matando o general iraniano, quanto do Irã retaliando, atacando duas bases dos Estados Unidos no Iraque. Não tiveram mortes. Eu acho que o grande vencedor politicamente dessa história acaba sendo mesmo o Donald Trump, que ele conseguiu matar o principal líder do Irã, ganhou popularidade com isso nos Estados Unidos e como um todo, se fortaleceu politicamente, né?
Isso já é uma estratégia para a reeleição?
A gente acredita que sim, que é um processo, é uma estratégia. A gente tem até brincado, tem uns vídeos das eleições anteriores que o Trump fala da reeleição do Barack Obama e fala até da possibilidade do Barack Obama inventar uma guerra com o Irã para se fortalecer politicamente. Então é um vídeo que corre na internet bem interessante, que o Trump falando que é um absurdo essa posição do Barack Obama, etc. E na realidade a gente vê que quando você tem uma guerra de um país, né, em geral, contra um país fora, né, uma guerra externa, você tende a fortalecer os índices de confiança daquele país. Então foi o caso, por exemplo, na Argentina, né, que a gente vê as Malvinas, na Inglaterra, em que a vitória da Inglaterra deu um fortalecimento a Margaret Thatcher, em contrapartida caiu o general na Argentina. Então a gente vê que a ideia de que você tem um inimigo externo, você une internamente as pessoas, né, e isso faz com que você melhore os índices de popularidade. Então ter uma guerra agora, do ponto de vista do Trump, faria todo sentido, uma vez que você afastaria a questão do impeachment, que está tá aí, né? E você, além disso, você tem a questão do processo de reeleição. Então, a gente nunca vai estar dentro da cabeça especificamente das pessoas para saber o que passa, né, no caso do Trump especificamente, ou todas as informações que ele tinha. Mas, olhando assim, estrategicamente, faria todo sentido o processo eleitoral. Só faço um ponto aqui, na realidade, não interessa o fato, né? Interessa a versão. Nós estamos com a versão americana, né? Nós não temos a informação iraniana, a gente tem a informação de que ninguém foi atingido nas bases americanas, nós temos só a informação que a gente tem acesso. Então, a gente vê o comunicado do Trump, um comunicado muito seco, que fica claramente também exposto que não haverá uma retaliação americana. Eu ainda tenho uma certa dúvida sobre se o Irã parou por aí, mas isso é uma questão pessoal. Ninguém fala em mais nada, porque o Irã também não tem interesse numa guerra aberta com os Estados Unidos. Agora, é uma área, o Oriente Médio, de influência iraniana. Então, a gente tem que ter cuidado com o que está acontecendo, né? Não acreditamos, não trabalhamos com a hipótese de uma guerra assim mais aberta, mas é um risco, é uma região que é muito complicada, né? Tem tem os xiítas, os sunitas, o Líbano, então ali é uma pólvora, né? Então tem que ter muito cuidado. Agora, hoje o nosso cenário não é de um conflito aberto, nosso cenário é de uma melhoria da economia global, muito em linha com o que está acontecendo com os mercados todos se recuperaram. Para se ter uma ideia, quando houve o ataque do Irã, inicialmente os mercados americanos ficam praticamente abertos 24 horas por dia, a bolsa chegou a despencar, o petróleo subiu 4 dólares, e antes de abrir o mercado, no dia seguinte, já estava positiva a bolsa, porque a análise era essa, a análise é de que não foi nada demais, que a situação, que a briga acabou, que não vai ter nenhuma grande repercussão. E é o cenário hoje básico que a gente está trabalhando. De qualquer maneira, é um ponto de risco que tem que estar sempre sendo olhado, né?
Em outros períodos históricos, né, um ataque desse ele teria impactos muito maiores nos ativos. O que acontece é que hoje o mundo ele está muito menos dependente de petróleo. Você tem, além das energias alternativas, energia eólica, solar, você também tem tudo uma questão do shale gas nos Estados Unidos. Então, dos gás de xisto, né, que aqui é traduzindo para português. Então, o Trump, na declaração dele ontem, fez questão de falar que os Estados Unidos não precisam do petróleo do Irã, que eles são autossuficientes em energia. Então, os mercados não sentiram tanto porque o mundo hoje não é mais tão dependente de petróleo igual era há 10 anos atrás. Se a gente tivesse um ataque assim há 10 anos atrás, eu acho que os mercados sentiriam um pouquinho mais.
Trazendo um pouco para o nosso cenário Brasil, né? A gente tem boas novidades aí sobre o PIB e tem alguma coisa relacionada ao FGTS também, que vocês me contaram um pouquinho antes. Queria que vocês falassem o que está acontecendo aqui no cenário econômico brasileiro.
Bom, a gente já em novembro a gente teve uma resposta muito boa na Black Friday já, né? Com a liberação dos R$500 dos primeiros aniversariantes ali. Então a Black Friday, a gente teve no Brasil uma primeira Black Friday histórica. E os dados de varejo, tanto no Natal quanto no final de ano, também vieram muito fortes. E os economistas estão achando e estão projetando que isso já tem um impacto grande do FGTS na nossa economia local. A gente acha que o mercado, como um todo, a gente fala o pessoal lá da Faria Lima, o pessoal de São Paulo, ele geralmente é um pessoal um pouquinho mais otimista, Mas a gente acha que realmente a economia brasileira vai voltar. Esse ano a gente tem 1% de PIB, para o ano que vem a gente acredita acima de 2% já de crescimento. Não é um crescimento muito robusto, se você olhar para o que a gente já teve ali em 2013, 2011, 2012, mas assim, é o início de uma recuperação, a gente ainda tem uma capacidade ociosa muito grande. Então, com essa taxa de juros mais baixa, o Banco Central sinalizou mais um corte entre um podcast e o outro nosso. Então, a gente acha que o investimento deve voltar no Brasil, e o investimento voltando, as expectativas melhoram e a economia volta a girar.
Hoje o PIB projetado pela Focus está em 1,2, né, para fechamento de 2019, né, e para o ano que vem 2,3, se não me engano. Para o ano que vem, 2020, né? 2,3. Então, é uma melhora, se a gente olhar o histórico aí dos últimos 4, 5 meses, né, desde a liberação do FGTS, início da liberação ali outubro, setembro, outubro, com a Black Friday em novembro, é uma melhora expressiva das expectativas. Ainda mais um país que ficou aí uns 4, 5 anos sem crescer, com um crescimento muito baixo, com queda de PIB. Então, há uma mudança como um todo. Também uma diminuição do desemprego, né? 2019 foi uma redução expressiva do desemprego, assim, quase 1 milhão de vagas criadas no ano todo, vagas formais, o que foi muito positivo. Então, há uma melhora da economia brasileira, sem dúvida nenhuma. Os juros baixos, incentivando também o consumo e o investimento. Então, o cenário do Brasil é muito bom. É sempre bom lembrar também que o cenário externo, o cenário global, é um cenário de taxa de juros muito baixa no mundo, está fazendo também com que os países tendo a ter mais ativos de risco, as pessoas comprarem mais bolsa, consumirem mais, esse cenário todo. Então, você tem um cenário global também levando a uma melhora da taxa de juros, uma taxa de juros mais baixa, fazendo com que também você melhore essas expectativas, né? E o Brasil está inserido nisso. E o Brasil está numa recuperação econômica, então, o que é muito positivo.
2020 começou, né? E a gente está trabalhando fortemente, agora falando em eletros, na migração dos planos BD e CD Eletrobras. Teve um episódio no final do ano, né, que vai entrar até um pouquinho termo técnico, marcação a mercado, que é um assunto que eu gostaria que vocês me explicassem, porque eu também estou tentando entender o que significa isso, e me parece que tem a ver com a alta rentabilidade que a gente está apresentando aí no relatório, mais de 26%, né?
Para os planos de BD e CD saudado, que tinham esses títulos marcados na curva, sim.
Conta aí, o que foi que vocês fizeram no final do ano?
Os nossos títulos, quando você comprou um título, ele prefixado, um título que tem uma taxa prefixada, você tem a opção de contabilizar ele de duas maneiras, né? Você pode contabilizar ele imaginando que todo ano ele vai render exatamente a mesma coisa, que é como ele estava contabilizado, que é como a gente diz que está marcado na curva, ou você pode botar ele a mercado. Marcar ele a mercado significa basicamente que você fosse vender esse título a mercado a qualquer momento. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez dos imóveis. Eu acho que imóvel, vamos supor que imóvel custe R$200 mil, você comprou aquele imóvel. Aí você vai lá e registra no teu imposto de renda R$200 mil. Você não corrige esse valor, ele fica lá histórico, a não ser que você faça algum investimento, no caso, que é a regra do imposto de renda. E aí você, se fizer algum investimento no imóvel, você vai alterar o valor. Mas existe um valor de mercado desse imóvel, que ele é negociado. Então, o valor de mercado pode cair, pode subir, etc. Quando a gente marca os títulos na curva, a gente basicamente é como se a gente tivesse comprado o imóvel, colocado ele lá, nesse exemplo que eu dei, R$200 mil. Só que o título, ele tem uma taxa de juros que vai render sempre. Então, você vai pegando aquela taxa de juros e vai botando dentro do valor do imóvel, como se fosse esse aluguel que você vai recebendo desse imóvel, ou o custo de estar com aquele imóvel. E aí ele vira, vamos supor que o aluguel seja R$1.000 por mês, no mês seguinte ele vai virar 201, no outro mês vai virar 202 e tal. Então isso é a marcação na curva, que a gente chama, ou marcação ao vencimento. Isso não está contabilizando o valor real do imóvel, porque se o mercado subir muito, aquele imóvel sai de 200 mil para 500 mil. Assim como também, se o mercado cair muito, ele sai de 200 mil para 100 mil. Ele oscila. Como a gente está fazendo esse processo de migração em 2020, a gente tem que ter todos os nossos ativos marcados ao valor de mercado. Porque as pessoas vão sair de um plano e vão para o outro. Então elas têm que levar exatamente o valor que tem em cada um dos ativos. Essa marcação na curva como estava anteriormente, ela não dá essa precificação do ativo ao valor de mercado. Então o que a gente fez em 31 de dezembro? A gente pegou todos os ativos que estavam com esse tipo de precificação e colocou eles ao valor do mercado, se nós fôssemos vendê-los, vender esses títulos no dia 31 de dezembro. E aí quando a gente faz isso, como esses títulos que a gente adquiriu com taxas muito elevadas e já há algum tempo, eles hoje têm um valor muito superior ao que eles estavam registrados. Então eles trouxeram em média 10% a mais de rentabilidade para os planos BD, Eletrobras e CD Saudado, né? CD Eletrobras, no ano de 2019. Com isso, o plano BD Eletrobras deve fechar em torno de 26,2% de rentabilidade e o Saudado deve fechar em torno de 26,5% de rentabilidade. São rentabilidades extraordinárias e uma excelente valorização do patrimônio. Então, na realidade, nada mais é do que a gente está pegando um ativo que a gente tinha, que não estava contabilizado ao valor de mercado, a quanto que ele vale, e está botando ao valor que ele vale, para permitir que os participantes desse plano, caso decidam por migrar para um outro plano, quando migrarem, levem exatamente o valor justo desses ativos e ninguém seja prejudicado. Então, essa aqui é a marcação a mercado de 31 de dezembro.
Adorei a analogia com o imóvel, ficou bem fácil de entender.
Só para fazer um gancho, Sharon, em relação aos perfis dos nossos planos, com exceção do super conservador, que também bateu o CDI no período, todos os nossos perfis de investimentos foram muito bem, a gente teve uma estratégia bem ativa em renda variável ao longo do ano de 2019. E isso deu muito certo para a Eletros. Vocês podem ver ao longo dos relatórios de investimentos no quadrinho de alocação que a fatiazinha de renda variável ela veio subindo. Então hoje no perfil Eletros a gente já está com uma alocação, dependendo do plano, de algo em torno de 28%, 29%. E nessa alta da bolsa de mais de 30%, no caso a gestão Eletros alcançou uma rentabilidade de aproximadamente 37% contra uma bolsa de 33%. Então a gestão ainda conseguiu também dar um alfa legal para o participante. Isso fez com que as rentabilidades dos planos fossem muito boas no ano de 2019. A gente, como já trouxemos aqui no podcast, a gente continua ligeiramente otimista com bolsa de valores, então é provável que a gente mantenha essas alocações para os planos para o perfil Eletros.
Luiz e Arthur, muito obrigada pela participação em mais uma edição desse podcast. E você que está ouvindo e quer sugerir algum tema, manda para a gente. Pode comentar nas redes sociais ou enviar um e-mail para atendimento@eletros.com.br. Será um prazer fazer um programa especial para você. Feliz Ano Novo e até a próxima edição do Pode Cultivar.
Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros.